Boa noite. Eu tive um pensamento sobre Puri. Essa semana eu queria falar para vocês, então vamos para o nosso Mishnayot. Depois vamos ir falar sobre Puri um pouquinho, né? Acho que vou deixar dar. O Pasuk fala, Chodesh Hashenepach Miagon Simcha. A Chodesh Hashenepach. Se vê que o mês inteiro é o mês de Simcha, né? Mishnichnas Adar Mardim Simcha. É o Chodesh inteiro, né? Mas vamos ver um pouco a Pirkei Avot, o Shiur de Pirkei Avot hoje à noite. A Mishnah fala assim, Perek Hamishi, estamos Perek Hei, Mishnah Alef. Basara Mamarot Nivra Odam. Como todos vocês sabem, tem 10 Vayomer, tem que ter pelo menos 10 Vayomer no Briata Olam. Com 10 Mamarot, a Kadosh Baruch Hu criou o mundo. O Ma Talmud Lomar, por que mesmo a Kadosh Baruch Hu precisou criar o mundo com 10 mamarot? Falou bem mamar echad yachol eibarot. Hashem poderia criar o mundo com um vayomer também. Fala Mishnah, ela leipará minareshaim. A Kadosh Baruch Hu quis castigar os reshaim, pagar para os reshaim, shemabdin et haolam shenivra basara mamarot. Que eles estão destruindo o mundo que foi criado com 10 vayomer. Velitens char tov la tzadikim, e para dar recompensa para os tzadikim, shemekaimin et haolam shenivra basara mamarot. Que eles estão, ao contrário, né, apoiando o mundo que foi criado com 10 mamarot. Os Mefarshim já falam, pessoal, que não por isso Deus criou com 10 mamarot. Não é isso. Isso que Deus criou com 10 mamarot tem tamim kmusim, tamim nistarim, que a gente não sabe por que Hashem criou o mundo desse jeito e não desse jeito. O Lashon da Mishnah não é v'lama nivra, matalmud lomar. Isso que é o Lashon da Mishnah. Fala os Mefarshim que a pergunta é essa: o que nós aprendemos disso que o mundo foi criado com 10 mamarot? Por que ele criou com 10 mamarot, ele sabe? Tem motivos que a gente não sabe. Mas qual que é Mussar Askel para a gente? Qual que é a lição? Qual que é a moral da coisa para nós? Fala Mishnah, a moral da coisa é, a lição é, que a gente tem que saber que nós estamos num mundo que foi criado com muito gosto, com muita vontade. A Kadosh Baruch Hu podia criar com um vayomer, ele criou com 10 vayomer. Então, para saber, os Rechaim têm que saber que se eles estão pecando, eles destroem o mundo que foi criado com 10 vayomer, não só um vayomer. E os tzadikim, que eles fazem mitzvot, têm que saber que eles estão apoiando um mundo que foi criado com 10 vayomer. Essa Mishnah não é pashut, essa Mishnah. Por quê? Por quê? Tem se dúvida, Moshe, aí? Porque tá bom que a Kadosh Baruch Hu criou com 10 vayomer, ele podia criar com um vayomer também. Então, Lemassé, ele podia criar com um vayomer. Isso que ele criou com 10 vayomer fica mais difícil? Fica mais... Ele podia criar. Ele fez porque ele quis criar com 10 mamarot. Por isso fica o mundo mais... Mas pode ser que sim. A Kadosh Baruch Hu, ao contrário, ele mostrou com isso que ele quer tanto criar esse mundo tão perfeito. Então nós temos que saber aprender disso. Talvez. Mas tem um chato aqui, pessoal, do Rossi de Abetz. Em primeiro lugar, deixa eu só saber. Vocês sabem quais são os 10 vayomer, né? Deixa eu falar para vocês, porque não todo mundo sabe. Tem aqui. Quais são os 10 vayomer que tem na Briá do mundo? Então, assim, o primeiro não é vayomer. Breishit bara Elohim tashamayim v'ta'aretz. Fala Gmará em Rosh Hashanah que Breishit bara também é vayomer. Namem mamerhu. Assim fala Gmará. É como se a Torá escrevesse vayomer Elohim yehi shamayim v'aretz. Breishit namem mamerhu. Então o primeiro vayomer. Depois, o segundo vayomer, pessoal, vayomer Elohim yehi oir. É sobre a oir, sobre a luz. É o segundo vayomer. Depois, vayomer Elohim yehi rakia. É o terceiro vayomer. Depois, Vayomer Elohim kavu amayim, ele fez os mares, o oceano, é o quarto Vayomer. Quinto Vayomer, Vayomer Elohim tachei aretz deshe, ele fez as plantas, é o quinto Vayomer. Sexto, Vayomer Elohim ehi meorot, ele fez o sol, a lua, né? É o sexto, estamos? O sexto, muito bem. O sétimo, Vayomer Elohim ishretu amayim sheretz nefesh. Os peixes ele criou, e os animais, pássaros, é o sétimo. Oitavo, Vayomer Elohim תוצא הארץ נפש חיה וזנימייס, נונו, ואימר הלקים נעשה אדם, קריאה וומי, או נונו ויומר, ודיפוריס, איסו נונו ויומר, תנאי הכיפורים, תנאי דסימו ויומר, אבל לא עם קריאסו. Aqui acabou a criação. Quando criou o homem, pessoal, acabou a criação do mundo. Qual que é o décimo vayomer que a Gemara fala? Que a Mishnah fala aqui, Vassaram Amarot Nivra Aolam. A Mishnah fala com 10 vayomer, o mundo foi criado. Só são 9. Qual é o décimo? Fala o Gaon de Vilna. O décimo é, Vayomer Alekim, Hinei Natati Lachem Et Kol Eser Zorea Zera Al Sharapnei Kol Aretz. A Kadosh Baruch Hu falou para Adam Arishon, eu dei para vocês plantas para comer, e árvore e frutas também, para vocês comerem. Lachem Yelo Ochla. O Lechol Chayat Aretz. Hashem falou para as pessoas e para os animais que ele fez frutas e plantas para eles comerem. Isso é o décimo Vayomer. Mas a priori, isso não é uma criação. A criação já terminou já. Isso agora Hashem está contando como que funciona o mundo. Mas a Mishnah fala que não. A Mishnah fala Basaram Amarot Nivra Olam. Parece que com 10 Vayomer o mundo foi criado. Qual que é o Pshat? Então fala o Gaon de Vilna, é muito importante saber Pshat HaPashut no Pasuk. Ele fala o seguinte, a gente está acostumado já que comida satisfaz a pessoa, comida dá força para a pessoa, dá energia para a pessoa. Mas quem que falou que é? Quem que fez isso? Também é uma criação isso. A pessoa poderia comer e não satisfazer, não ter saúde através da comida. A Kadosh Baruch Hu, primeiro ele criou as frutas, criou as plantas. Isso foi uma criação. Fala o Gra, depois, qual é a outra criação? Vayomer Elokim, Hinei Natati Lachem Et Kol Esev. Aqui, Hashem criou uma outra criação, que é o quê? Que a comida satisfaz a pessoa. Que a comida dá energia para a pessoa. Isso também é uma criação separada. Uma vez eu ouvi um Diuk, que isso que é o Pshat, porque logo depois a Torá fala assim, e Hashem falou, as frutas que sejam para as pessoas e para os animais, Lechol Chayat Haaretz, Lechol Ov, Vayihichem. Que é Vayihichem? Já era antes que Vayihichem. Esse que é o Pshat. Não, até agora não era assim. Até que Hashem falou, comida não tinha nada a ver com a pessoa. Tinha comida, tinha plantas, e tinha frutas, e tinha pessoas. Mas quem falou que a comida faz bem para a pessoa tem que comer comida e ela tem energia com isso, é uma criação separada. Esse é o décimo Vayomer. É o décimo faz parte da criação do mundo, certo? Muito bem. Por que que o primeiro... Isso é interessante. Por que que o primeiro Vayomer está oculto? O Marchá fala sobre isso em Rosh Hashanah, o Marchá. Bereshit Bara Elokim não é Vayomer, certo? Está oculto. Bom, isso tem que saber. Não é nosso assunto agora. Mas tem que pensar sobre isso, né? Os 9 Vayomer estão abertos. O primeiro, Shamayim Va'aretz, está oculto o Vayomer. Mas então, eu vi um Pshat no Chosid Yavetz, pessoal, muito bonito nessa Mishnah. É um Pshat, não um Pshat HaPashut, mas parece muito bonito. Pshat é diferente da Mishnah. Por que mesmo Hashem criou o mundo com 10 Vayomer? Por que não com 1 Vayomer? Fala o Chosid Yavetz, a Kadosh Baruch Hu, cada coisa que ele criou, que é diferente, é um Vayomer separado. Tem o Vayomer do homem, tem o Vayomer do animal, tem o Vayomer da plantação, tem o Vayomer dos pássaros. E cada criação é outra coisa. O homem, pessoal, o ser humano foi criado no mesmo dia que o animal. Então, a priori, é a mesma criação, é a mesma coisa? Não. Tem um Vayomer para o animal e tem um Vayomer para o homem, para o ser humano. Isso Hashem quis dizer para a gente, saibam, são duas criaturas diferentes. Tem o animal e tem o homem. É Vayomer separado. Qual que é a diferença entre o animal e o homem? Qual a diferença mesmo? A única diferença é o livre-arbítrio. O animal ele não tem livre-arbítrio. Ele tem um instinto, uma natureza dele, que ele faz o que ele faz. Não depende dele. O homem tem o ser, ele tem o cérebro, ele tem o livre-arbítrio. Ele pode escolher o caminho bom, pode escolher o caminho mau. O animal não tem isso. Não tem isso. Ele, o instinto dele fala, ele vai atrás do instinto e pronto. Não tem o livre-arbítrio. Essa é a grande diferença entre o homem e o animal. Por isso são dois Vayomer diferentes. Tem o Vayomer do homem, o Vayomer do animal. E também tem, para cada criação, pessoal, tem outro Vayomer. Tem a planta, tem o pássaro, porque são criações criaturas diferentes. Isso é cada um Vayomer. Fala o Chosid Yavetz, isso que é Pshat na Mishnah. Pasaram Amarot Nivra Olam. Por que mesmo? Por que um Vayomer em cada criação, em cada criatura? O mapa Mudlomar falou, Mamar Echad Echolei Barot. Ele podia criar tudo num mamar. Responde a Mishnah, não. A Kadosh Baruch Hu quis mostrar para a gente que o homem é diferente que o animal. Para gente, para depois a gente saber, ali para mim, Arishaim, Shemabdin et Olam, Shelivrava Sarama Amarot. Se o homem fosse como um animal, o Rasha não ia ser castigado pelos pecados dele, porque não é ele que pecou, é o instinto, é a natureza dele. Os tzadikim iam fazer mitzvot, eles não seriam recompensados, porque a Kadosh Baruch Hu fez isso, é a natureza dele. Fala Mishnah, por isso Hashem falou um vayomer separado para o homem, e vayomer separado para o animal, para falar para a gente que não, o homem é diferente que o animal. O animal se peca, é natureza mesmo, é instinto, mas o homem se peca, é o livre-arbítrio que ele escolheu o caminho mau. Isso que a Mishnah fala, Leiparam Nareshaim, agora que Hashem falou um vayomer separado, são criaturas separadas, não dá para comparar. O homem, ele tem um livre-arbítrio, ele é responsável pelos atos dele. Gostei desse pshat. Derech Agav, tem uma coisa famosa do Rebbe Kamenetsky, que ele falou uma vez, não sei se está escrito no livro dele, talvez está, é Metliach, nós temos aqui na Yeshiva. Ele fala o seguinte, a gente sabe que as contas que nós fazemos é em dezenas, né? 10 é um, como se fala isso em português? 10 é um...
Padrão.
Padrão? Não, conta de 10 em 10, é 10, 20, 30, 40, 50, né? Como? Decimal? Então, você faz 10 vezes 10 é 100, 10 é um número que se conta, né? 10, dezena, né? Por que mesmo foi escolhido dezena? 10, por que não 11, por exemplo? Parece estranha a pergunta, mas é verdade, por que não fizeram 11 como uma as contas? 11 vezes 11, por que Dafka 10? Por que não 9? Por que 10 Dafka?
Eu ouvi
repete. Não, mas repetiria em 12, repetiria. Quê? Mas não é mais fácil. Uma vez eu pensei uma vez. É mais fácil que nós estamos acostumados com isso. Não é mais fácil. Que foi? Quê?
Existe, cara, 8, 12, 60.
8, 12, 60?
Ficou
incubado. Ok, o 10 ficou incubado. Por que ficou incubado o 10 mesmo? Isso que ele fala. Ele fala que é uma coisa impressionante que todos os países, todos os lugares, 10 é o número que é o 10. Não é que algum lugar sim, algum lugar não. Todo lugar ficou isso no Mecubal. Por que que é assim? Falou o Bianca Caminetti, que é incrível. Ele falou que a resposta é isso aí. O mundo foi criado com 10 mamarot. Com 10 mamarot. Assim ficou sendo o número 10. O mundo só ficou completo através do número 10. Do décimo mamar. E Adam Arishon contou isso para os filhos dele, assim que ele fala, para os netos dele, que o mundo ficou sendo o mundo através de 10 vayoyme, que Kadosh Baruch Hu falou. Então, o 10, as pessoas começaram a entender que o mundo ficou inteiro com o 10, com o número 10. Assim, eles também começaram a acostumar a falar que 10 é uma coisa completa. Até 9 não é completo, e 11 também não. 10 é uma coisa completa. Daqui veio o número 10. Assim fala Gran Kamenetsky. A única explicação que tem, que ele fala, que todo mundo pegou esse número 10 como se fosse uma conta normal. Vem de 10 mamarot. Essa lista, perek inteiro, pessoal, fala sobre 10, 10, 10. O tempo todo, 10. O número 10 é um número importante, tá certo? Muito bem, então Basará Mamarot e Vraulam, falamos com 10 vayomer, o mundo foi criado, e para a pessoa saber que ela está destruindo o mundo, se ela peca, que foi criado com 10 vayomer, porque Kadosh Baruch Hu fez 10 vayomer, e também que o homem é diferente que o animal. Muito bem, Mishnah Bet. Asará Dorot mi Adam ve Ad Noach. Tem 10 gerações de Adam até Noach. Lehodiah, aqui é a mesma coisa. Não é que por isso, e sim que nós aprendemos disso, Lehodia Kama Erechapaim Lefanav, mostrar para a gente como que Kadosh Baruch Hu, ele não castiga na hora. Shekola Dorot Hayuma Chisin Ubaim Ad Sheivi Alem Et Mea Mabul. Todas as gerações estavam pecando, as todas as gerações de Adam até Noach. E mesmo assim, a Kadosh Baruch Hu não castigou só no tempo de Noach. Quer dizer, 10 gerações, a Kadosh Baruch Hu esperou para castigar. Isso, em outras palavras, em Foshim eles falam isso, que a gente vê às vezes pessoas pecam e não são castigadas. Para nós não ficarmos surpresos. Mas como? Então não tem Dayan, não tem juiz, não tem a Kadosh Baruch Hu que está vendo? Para isso fala a Mishnah. 10 gerações demorou até que a Kadosh Baruch Hu castigou aquelas gerações, depois de 10 gerações. A Kadosh Baruch Hu, isso o Rishalm, ele fala, pessoal, a Kadosh Baruch Hu, marich apei vegovi midilei. Hashem não castiga na hora. Ele espera o Rasha fazer tshuva, ou talvez vai sair um filho bom desse Irachá, por isso ele não quer castigar na hora, então Hashem espera, espera e castiga só depois. Isso a gente vê desses 10 gerações. Mas ainda, fala Mishnah, Asara Dorot Minoach ad Abraham, tem 10 gerações de Noach até Abraham. Interessante, do Pashtut, Abraham conheceu Noach, certo? Abraham tinha 50 anos, mais ou menos, quando Noach faleceu. Mas eram 10 gerações de Noach até Abraham. Lehodia, aprendemos aqui, Kama Erechapaim Lefanav. Como que Yatmei Hashem espera, com calma, tranquilidade, Shekola Dorot Hayuma Hissinu Baim. Todo mundo ficava fazendo pecados, Ad Sheba Abraham Avinu Vakibes Harkulam. Abraham Avinu, aqui é mais ainda, pessoal, falam os Meforshim. Aqui é mais ainda. Noach não era um tzadik tão grande assim. Então ele, não, então ele na geração de Noach, foram castigados. Abraham era um tzadik tão grande que não foram castigados. Abraham, com as mitzvot dele, ele recebeu a recompensa e ele fez com que ninguém não fosse castigado. Como tinha o tzadik como Abraham, assim fala a Mishnah aqui, explica o Meforshim. Ele conseguiu fazer que Bezhar Kulam, que não foram castigados, Rechaim, porque teve um tzadik como Abraham Avinu. Certo? É simples, não tem que falar aqui nessa Mishnah. Uma vez eu pensei um chato nessa Mishnah, não lembro agora o que eu quis trazer, talvez eu vou lembrar depois, tá? Vamos continuar. Próxima Mishnah. Mishnah Gimel. Essa Mishnah. Será Nisyonot Nitnasa Avraham Avinu. 10 Nisyonot Akadosh Baruch Hu mandou para Avraham Avinu. Ve'amad Bechulam. E Avraham Avinu passou os testes. 10 testes Hashem mandou para ele e ele passou todos. O que eu aprendo disso? Fala Mishnah Lehodia, também a mesma coisa. Kama Chibato Shel Avraham Avinu Alav Shalom. Como Avraham Avinu gostava de Akadosh Baruch Hu, que os 10 testes que Hashem mandou para ele, ele passou. Então vamos só essa Mishnah um pouco abordar esse assunto da Mishnah aqui. Número 1, que de 10 testes que Hashem mandou para Avraham Avinu? O Mesilat Yesharim ele escreve, né, que a vida inteira é cheia de testes. Tudo que acontece para a pessoa na vida são testes. Riqueza é teste, pobreza é teste, tudo é teste. Então, que história é essa que 10 Nisyonot que Kadosh Baruch Hu mandou para Avraham Avinu? Então, o Pshat HaPashut, acho que Rav Dessler ele fala isso também, que, claro, tem testes e tem testes. Tem testes do dia a dia, testes normais, que também a Kadosh Baruch Hu manda também. Mas esses testes eram 10 testes grandes que a Kadosh Baruch Hu mandou para Avraham Avinu para testar eles. São testes especiais, né? Maiores, né? Testes normais da vida, como nós estamos falando agora. Mas é claro que estava cheio de testes a vida de Avraham Avinu, não tem nenhuma dúvida. Muito bem. Quais eram os 10 testes de Avraham Avinu? Então aqui tem uma machloket muito grande para vocês saberem. Vale a pena ver dentro. Em todos os Mefarshim da Mishnah. Tem o Rabbeinu Yonah, tem o Rambam, tem o Rashi, tem o Bartanura. Está cheio. Cada um fala um pouco diferente. A grande maioria dos Rishonim, tá? Eles contam o teste de Ur Kasdim como o primeiro teste. Ur Kasdim era o teste que Avraham Avinu se jogou no Kivshan HaEsh. Nimrod, né, falou para ele, ou se ajoelha para essa estátua, ou te joga no fogo. Ele falou, não, eu vou pular no fogo, não quero a estátua. Isso foi o primeiro teste. Não está escrito no Furash na Torá, esse teste. O Rashi traz, quem se lembra, em Sof Pashat Lech Lecha, Sof Pashat Noach. Mas Rov Rishonim, fora o Rambam, falam que é o primeiro teste. E qual que é o último teste? Então Rov Rishonim falam que o último teste é a Kedat Yitzchak. É o último teste. Tá, esse é o Rov Rishonim. Tem o Rambam, ele fala que Kivshan HaEsh não faz parte dos testes. Tá? O primeiro teste é Lech Lecha. E o último teste é sim Akedah. O Rabbeinu Yonah ele fala que o Akedah é o nono teste. O último teste é a história de Sará, que ele teve que enterrar Sará. A Kadosh Baruch Hu falou para ele que a terra é dele, prometeu para ele a terra, depois ele teve que pagar um dinheirão para enterrar Sará na terra dele. Isso é um teste, foi um teste. Então, Machloket Rishonim, né, quais foram os testes, 10 testes aqui. Já falei aqui, sim.
Ele quis pagar. Ele falou que ele ia dar para ele até.
Eu acho que você perguntou isso já uma vez para mim, eu acho. Ele falou para ele que ele não vai pagar nada, né? Ele falou que ele quer pagar, ele falou. Tem que pensar. Não sei agora, na hora de falar para você. Muito bem. Talvez seja o chato de outros Rishonim que não falam que foi um teste, tá bom? Tem que entender o Rabbeinu Yonah mesmo. Eu falei aqui uma vez, um chato que eu ouvi do meu Rosh Yeshiva, o Rav Kopelman. Ele explicou uma vez uma pergunta muito forte a priori. Lefirov Rishonim, Kishana Esh foi o primeiro teste, tá certo? Todos no Forshim falam, pessoal, que os testes foram de crescente. Então, Kishana Esh, a priori, foi o teste mais fácil que teve para Avraham Avinu, e Akedat Yitzhak foi o teste mais difícil que teve. Assim foi indo para frente, cada vez mais difícil. Assim falam, todos no Forshim falam isso. Perguntou o Meiro Shiva, mas como pode ser que Kishana Esh é o teste mais fácil? Mandaram ele ou ele se ajoelhar, ou ele pular no fogo, jogar ele no fogo. Isso é Mesirut Nefesh. Como que isso é o teste mais fácil, mais difícil,
mais fácil
do que outros testes? Lech Lecha, por exemplo, Mead Tzecha. Parece um teste muito mais fácil. Hashem mandou para Avraham Avinu, vai, viaja. É um teste tão difícil assim? Kishana Esh é o teste mais fácil que teve. Ele perguntou essa pergunta também para o Rambam. O Rambam nem traz isso como teste. Kishana Esh não fez parte dos testes, o Rambam fala. O primeiro teste foi Lech Lecha Mi'ar Tzecha. Como pode ser que Kishana Esh é um teste tão forte a priori? E mais ainda, perguntou o Rambam já, a Torá nem traz esse teste. A Torá traz outros testes. Kishana Esh a Torá não trouxe, o Rashi traz. Lembra-se no Pasuk? Qual que é o pshat nisso? Eu falei uma vez para vocês, talvez outras respostas também, tá? Mas a resposta que o Meirosh Shiva falou é o seguinte, é muito importante nós sabermos isso. Falou o Meirosh Shiva, uma coisa que a gente entende não é teste. Muito, muito importante para a vida isso, pessoal. A gente passa, às vezes, na vida coisas que nós entendemos. Talvez é difícil, mas nós entendemos. Isso não é teste. Ideologia, ideais que nós temos, nós acreditamos em ideais, isso não é teste. Teste é quando a pessoa não entende e ela faz o que mandaram ela fazer. Isso é teste. Falou Meirosh Shiva, Avraham Avinu, ele entendeu que a estátua não criou o mundo. Fala, o que você quer? Ele riu disso, ele gozou disso, naquela história do Midrash com Terach, né? Certo? E ele sabia que a estátua não criou o mundo. A estátua não é Deus. O que você fala para mim? Não. Ou você fala que a estátua é Deus, ou te joga no fogo. Me joga no fogo. Porque eu sei que ela não é Deus. Por um ideal, a pessoa está pronta para se jogar no fogo também. Isso não é teste. Isso não é teste. A pessoa entende que é assim e pronto, acabou. O teste começa, vamos ver o Shiva, quando a pessoa não entende. Lech lecha mi'ar tzecha. Para onde? Não interessa, vai. Mas para onde que eu vou? Vai, estou mandando você ir, vai, sem saber para onde. Todos os testes, Avraham Avinu, o Akedat Yitzchak, fala o Midrash, Avraham não entendeu o que está acontecendo. Você me disse ontem que Yitzchak era ele chazera. Hoje você me fala de Shchot Tzak. O que está acontecendo aqui? Você não entende? Não faz mal. Faz que estão te mandando. Isso é teste. Falou Meirosh Shiva, por isso, o teste mais fácil de Avraham Avinu foi Kishana Esh. Ele entendeu que não tem cabimento falar que a estátua criou o mundo. E pronto, acabou. Pessoa que ele entende uma coisa, pessoal, Meirosh Shiva ele falava, né? Ele falava assim, a pessoa está pronta para jejuar, não comer, está pronta para não beber, está pronta para não fazer muita coisa, mas uma coisa a pessoa quer, entender as coisas. Quando a pessoa entende a coisa, está tudo ótimo. Se ela entende, ela faz o que ela entende, pronto, acabou. Isso que é a pessoa, a natureza da pessoa. Então, isso não é teste. Avraham entendeu que a estátua não criou, isso não é nenhum teste. O Rambam nem traz como teste, a Torá nem trouxe esse teste no furacho da Torá, e Rov Rishonim falam que foi o primeiro teste, mas é o mais fácil, é o mais fácil. Isso que é o pshat aqui nesses Rishonim. Outra coisa tem aqui muito importante que o Rebbe Rucham ele fala nesses testes aqui também. O Rebbe Rucham ele pergunta, já falei aqui também, na Parshat Shavuot, já falei isso uma vez. Sim.
Talvez uma resposta, eu posso viver porque eu já chego a morrer. Verdade.
Tem mais resposta a essa pergunta, pessoal. Então você falou, eu vou lembrar. Mais uma resposta tem. Tem mais uma também, moça. Pensa na terceira. Certo? Que Kishana Esh, a pessoa, isso também é muito verdade também, é bom que você lembrou agora, porque é verdade, é muito importante na vida também. Morrer por Mesirut Nefesh é muito mais fácil que viver com Mesirut Nefesh, pessoal. A pessoa morre uma vez e pronto, morreu. Né? Não tem continuação a história. Ela morreu e pronto. A pessoa viver por Kiddush Hashem, Mesirut Nefesh, dia a dia, com os Nisyonot, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, falam os Meforshim, Kishana Esh seria um teste Hatfamim, se fala. Ia voar no fogo, morreu. Mas outros testes são de dia a dia. Lech lecha miyad tzachá, ele está vivo e tem que viajar, ele não sabe para onde viajar. A história de Yitzhak, de Ishmael, a história de Sarah, a história de Akedat Yitzhak, são testes que ele não morreu. Ele está vivendo a vida dele e como se ele estivesse passando os testes. Isso é mais difícil. Morrer uma vez é mais fácil, só que ficar vivendo como se ele estivesse é mais difícil. Faz uma resposta até, Moshe? Você lembra? Alguém se lembra? Hã? Quem? Atos grandiosos. Muito bom, pessoal. Estou gostando. A terceira resposta que eu falei é: a pessoa gosta de fazer atos grandes. Grandioso se fala. A pessoa adora isso. Atos grandiosos. Coisas normais, coisas assim do dia a dia, é mais difícil. Certo? Mas atos grandiosos, a pessoa gosta. Aquela Gmará e Makoto, a gente falou também, né?
É um herói. Né?
Ela gosta de fazer coisas. Aquela Gmará e Makoto, Rambam. Dá shiur no Mesirut Nefesh para milhares de pessoas. Mesirut Nefesh, a pessoa gosta de fazer isso, é legal, é uma coisa muito grandiosa, mas uma coisa simples que ninguém é do dia a dia, assim, mitzvah, assim, normal, pessoas não é tão importante assim pensam, né? Então, Kishana Esh é um ato grandioso, é um ato grandioso. Então, as pessoas às vezes, vamos lá, vamos pular no fogo, certo? Vamos, né? Mas Lech Lecha Miyad Tzachá é uma coisa normal, tem que viajar para onde? Todos os testes aqui, fora que dá Tzachá, que é diferente, né? São testes do dia a dia, que são coisas que da vida, parte da vida que não é nada grandioso, certo? Isso é mais difícil para a pessoa fazer. Muito bem. Tem uma outra coisa rápida aqui, pessoal, que o Beruchim ele fala o seguinte. Já falamos que foi modo crescente. Então, primeiro que Shana Esh é mais fácil, depois Lech Lecha Miyad Tzachá. Assim foi indo. Foi para Mitzrayim, né? Derav. Estava com fome, então viajaram para Mitzrayim, a história de Avimelech, tudo, cada teste foi indo. Akedat Yitzchak, o Sidov Lishonim, é o teste maior. Pergunta o Rebbe Rucham, mas então, por que Hashem teve que mandar os 10 testes? Manda o maior, que é Akedat Yitzchak, e Avraham ia passar no maior. E pronto, acabou a história. Então já saberia os outros testes também. Por que Hashem teve que mandar os 9 testes, primeiro, depois da Akedat Yitzchak? Que foi, Dr. Celso? Que? Muito bem. Então, Pshita Pashut, muito bem. É que nós, talvez, pessoal, talvez, se Hashem mandaria direto esse teste da Kedat Yitzchak, ele não iria passar. E sim, a Kadosh Baruch Hu manda, faz a pessoa crescer junto com os testes. Os testes, para vocês saberem, Hashem manda para a gente crescer junto com os testes. Então, Hashem sabia que, primeiro teste, Kivshana Esh, depois Lech Lecha, e assim Abraão foi crescendo, mais um teste, um pouco mais forte, um pouco mais forte, um pouco mais forte. Até que chegou a Kedat Yitzchak, é o mais forte que tinha, mas ele teve que ir de Dargah para Dargah, step by step, como se fala, certo? Não podia ir direto para a Dargah maior. Isso é o Pshat HaPashut, certo? Mas o Beruchim fala uma outra coisa, muito certa, muito, muito certa. O Beruchim ele fala que, não adianta, as pessoas, elas têm a pessoa é muito complexa. Tem muita coisa dentro da pessoa. Muitas tendências. Ele fala que você vai encontrar uma pessoa super tranquila. Super tranquila. Que ele nunca vai ficar bravo com ninguém. E nunca... Ele não vai entender como se fica bravo com pessoas. Tão tranquila que ela é. Mas essa pessoa, ela, do outro lado, é super pão dura. Não dá dinheiro para destacar. Não abre a mão para nada. Muito pão dura. Então, você tem uma qualidade, que é o quê? Ela é muito calma, muito tranquila, mas é muito pão dura. Você é uma pessoa que, às vezes, a tefilá dele é uma tefilá super especial, mas ele é muito orgulhoso. Então, as pessoas, não adianta, elas têm dentro delas qualidades e defeitos. Elas, às vezes, é muito importante saber isso. Às vezes, vocês veem, até rabinos pode ser, que a priori são pessoas grandes e vão ver um defeito nele. Defeito, sei lá, gosta de kavod, tá? Um exemplo. Quem não gosta de kavod, certo? Quase ninguém, todo mundo gosta de kavod. Então, se for às vezes a pessoa gosta de kavod, fala, então não vale nada. Não é verdade. Ele é um rabino muito grande, pode ser. Estuda a Torá, Tamit Chacham e tudo. Mas ele tem um defeito. Ele gosta de kavod. Ninguém não é perfeito. E a pessoa tem muita coisa assim. Nisso ela pode ser, todas as pessoas, cada uma diferente. Nisso pode ser que ela é muito boa. E a mesma pessoa, pode ser que nisso sim, nisso não. Quem se lembra, a gente falou de Adam Arishon, Cain Vehevel. Cain, né? Ele foi e matou Hevel, e Cain foi que descobriu o Inhan de Korban, falam os Benforshim. Ninguém não falou para ele o Inhan de Korban. Ele trouxe um Korban, ele mesmo. Ele descobriu, é uma pessoa super grande, que ele descobriu o Inhan de Korban, e ele matou Hevel. Qual que é o pshat? Uma pessoa tão grande mata Hevel? A resposta é, É, em relação a Korbanot, a Tfilá, a Kadosh Baruch Hu, ele era muito grande. Interessante isso, pessoal. Tem que pensar sobre isso, refletir. Mas em relação a Midot, às vezes, pode ser que ele tinha uma coisa que ele era Mushat. Sim, pode acontecer isso. Quer dizer, não é tirar. A pessoa é assim. A pessoa é mistura, é uma mistura. É uma salada muito grande a pessoa, o ser humano. Fala o Eberuchan. Os 10 testes foram para isso. A Kadosh Baruch Hu quis testar de todo lado Avraham Avinu. Então, ele mesmo, a esposa dele. Como que ele se comporta? Como que ele vai se comportar quando pegarem a esposa dele? Vai se comportar quando fazer chitar no filho dele? E o dinheiro dele? E para ele viajar? A Kadosh Baruch Hu queria ver de todos os lados Avraham Avinu. Os testes, queria testar ele. Então não adianta ele pegar e fazer Akedat Yitzhak. É o maior teste, é o mais difícil, é o mais difícil. Mas em relação ao filho dele, Akedat Yitzhak. Não dá para saber como que ele seria em relação a Kishanaesh, como seria em relação a dinheiro, em relação à esposa dele. Porque a pessoa, pode ser que em relação ao filho dele, ele seria tzadigador, ia lixot o filho dele, mas em relação a dinheiro, talvez, ele não, ele gosta de dinheiro, o filho ele abre mão, o dinheiro ele não abre mão, pode ser. Pode ser, existe isso. A Gemara fala, né, pessoal? A Pasuk fala, Va'afta, et Hashem Elokecha b'chol levavcha v'chol nafshecha v'chol meodecha. Fala a Gemara, porque tem que falar b'chol nafshecha v'chol meodecha. Que tem pessoas que gostam mais delas do que o dinheiro, outras mais o dinheiro do que delas. Então a Kadosh Baruch Hu falou de tudo. Todo dinheiro e todo nefesh. Então existe isso. Por isso, isso que é o Pshat aqui. Fala de Beruchem. Então não podia só testar o Akedat Yitzhak, tem que testar todos os lados para ver que ele é mesmo uma pessoa especial, perfeita de todos os lados. Acho isso muito importante, porque refletindo, né, falo isso na Yeshiva bastante, né, mas assim que nós somos assim, temos defeitos e qualidades, temos que trabalhar nos nossos defeitos. E se a gente vê uma pessoa com um defeito, não quer dizer que, ah, então ela é completamente já, então não vale nada. Não, ela pode ter ótimas qualidades, isso é um defeito que ela tem, o ser humano é assim. Sim.
Então, por exemplo, tem pessoas. Pega um dador. Pode ter, às vezes, um dador só tem defeito que dá para saber que ele não pode ter defeito. Porque ele não é tão grande como.
Isso pode ser, mas não é prova. Você entendeu, Moisés? Se você vê um defeito. Eu não falo de gadol agora, eu não falei de gadol agora. Não, não gadol. Gadol é outra coisa, pessoal. Gadol é gadol. Mas, rabinos e pessoas que a gente vê todo dia aqui em São Paulo, tá? Mas se a gente vê um defeito em alguém, não quer dizer, ah, tem esse defeito, é sinal que não vale nada. Não. Esse defeito ele tem, mas tem muita coisa muito boa que ele tem. E pode ser, como pode ser na mesma pessoa? Pode ser, fala de Beruchan. Pode ser.
Ah, pode ser que o Etzaraná está no mesmo nível que o Etzaraná também?
Como assim?
O exemplo do Matou Abel. Estava com tão alto e fez um Etzaraná proporcional, fez um pecado proporcional. Até ele descobriu o corpo.
Entendi, você falou. Entendi.
E Yetzirah Tov está no mesmo nível que Yetzirah. Pode ser também? Pode ser. Tem que aplicar proporcionalmente.
Pode ser, claro que pode ser. Então, a mesma pessoa era tão grande assim que ela descobriu o Inyan de Korban sozinho, ela foi e matou o irmão dela. Como pode ser uma coisa dessas? Fala de Bruxa. Pode ser sim, fala de Bruxa. Tem mais algumas coisinhas, detalhes, nos ensinou, mas eu queria ir já para Inyan de Purim. Pera aí. Talvez tenha a ver, sabe, é importante falar uma coisinha só para vocês. Um dos testes de Avraham Avinu foi, pessoal, que ele chegou em Eretz Canaan, a terra dele, e tinha Raav, tinha fome lá. Então ele foi para Eretz Mitzrayim. Um dos testes foi que ele foi para Eretz Mitzrayim, que tinha teste em Eretz Canaan, e ele foi para Eretz Mitzrayim. O Ramban, ele fala que foi errado de Avraham Avinu, que ele foi para Eretz Mitzrayim. Não devia ter ido para Eretz Mitzrayim, fala o Ramban. Foi um pecado de Avraham Avinu. Ramban ele fala isso de si mesmo, interessante. De si mesmo, ele fala que foi errado da parte dele. Ele devia ficar em Eretz Canaan. Assim fala o Ramban. Então, uma vez eu vi em algum lugar, mas então Lechorá, ele não passou o teste. Esse foi o teste de Avraham Avinu. Ele não devia ter ido para Eretz Mitzrayim. Então, se não passou o teste, então por que que a Mishnah fala, a Sarah mencionou, Vamad Bekulam, ele passou os 10 testes. Se isso ele não passou o teste. Então, eu vi o Rabbi Yonai, ele fala, é muito importante saber essa parte. Aqui o teste foi outro teste. O teste foi ele aceitar o que Hashem... Pessoal, imaginam só. A Kadosh Baruch Hu mandou ele viajar para Eretz Canaan. Ele foi, viajou para Eretz Canaan. Ele chega lá, tem fome. Então, o teste foi lá. Lol harer ba Kadosh Baruch Hu. Isso foi o teste. Ele numa boa. Isso que ele foi para Mitzrayim, pessoal, isso foi um outro pecado. Não foi parte do teste. O teste tinha sido... Qual vai ser a reação de Avraham Avinu? Ele chegar em Eretz Canaan, Onde Hashem mandou ele ir e lá não tem dinheiro. Lá tem fome, certo? Qual vai ser a reação? Isso é o teste de Abraão Avinu. Isso ele passou. Quando ele chegou lá para Eretz Canaã, não tinha fome. Ele foi para Mitzrayim, ele não ficou bravo. Isso, pessoal, acontece para nós também. Na vida, muitas vezes acontece, vamos ver daqui a pouco, tá? Acontece coisas na vida que a gente, a nossa reação é errada. E com isso, nós somos reprovados no teste. Coisas que não são tão boas, a gente reage. Ah, por que você faz isso comigo? Né? Mais ou menos. Então, isso é um teste. Kadosh Baruch Hu quer ver qual é a tua reação se ele fazer isso com você. E com isso, nós estamos falando qual vai ser, o que Hashem faz comigo, estamos sendo reprovados no teste. Eu queria trazer sobre esse assunto mesmo, sobre Purim, um pensamento que eu tive nos últimos dias. Nunca pensei nisso, talvez é simples para vocês, mas tem uma... a Mishnah todo mundo conhece, no fim de Masechet Brachot, uma Mishnah bem difícil, bem dura, de Lekayem. A Mishnah fala assim, última Mishnah de Masechet Brachot, a Mishnah é famosa, né? A Mishnah fala, Chayav Adam Levarech Ala Ra'ah Keshem Shemevarech Ala Tov. Todo mundo conhece essa Mishnah. A Mishnah é muito fácil de ler e muito difícil de lecaer. Chayav Adam Levarech Ala Ra'ah Keshem Shemevarech Ala Tova. A pessoa fala a Mishnah, o Lashon Chayav, ele deve, ele tem que agradecer a Kadosh Baruch Hu pelas coisas ruins que Hashem faz com ele, do mesmo jeito que ele agradece a Hashem pelas coisas boas que Hashem faz com ele. O Lashon Chayav, pessoal, falo graça, se não me engano, é Chayav, é como se alguém é Chayav dinheiro para o outro. Chayav não é uma mitzvah, é melhor. Você tem que fazer. Chayav Adam. Chayav Inesh Lifsume Vepurie Adelo Yoda. A pessoa tem que beber vinho, é Purim, né? Chayav Adam levarei chalara, שנאמר, o פסוק fala, ואהב את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, בכל לבבך בשני יצריך, בכל נפשך, בכל מעודיך, דבר אחר, בכל מעודיך, בכל מידה ומידה שמודד לך. Tem que gostar de Deus com tudo que a Shem faz pra gente. Né? E não é simples, pessoal. Como que dá para lecaer isso? É claro que vamos tentar explicar o Rama, fazer o Rama na teoria, mas tem que trabalhar para a pessoa chegar a conseguir fazer isso na prática. Tem aquela história famosa, tá? Do Beta Levi. Tá bom, deixa eu ver o Rama primeiro. Então, como dá para entender isso? Como que dá para agradecer a Kadosh Baruch Hu pela coisa ruim que ele me faz? Como eu agradeço? Keshem. O Lashon é Keshem. Do mesmo jeito que eu agradeço a Kadosh Baruch Hu pela coisas ruins, boas. É humano uma coisa dessa? Como que dá para entender isso? Então o Rambam, no Pirusha Mishnayot lá, ele explica assim, prestem atenção. Ele fala assim, eu vou ler para vocês. Mashiamar Keshem, olha só o que ele fala, pessoal, é impressionante. Mashiamar Keshem Shemuvarech Alatova, Rotzelomar, Lekabelo Tob Simcha, a pessoa tem que aceitar o ruim que vem para ele com Simcha, Velev Tov, com bom coração, Velichbosh Kasso, segurar a raiva, ויתיב נפשו כשיברך דיין האמת יריבי בום מור פיקה כשהוא פייס הברכה דיין האמת כמו שיעשה בשעה שיברך הטוב והמיטיב דו מזמו מודו כמו אני פייס כשהוא פייס הטוב והמיטיב וכמו שהיו אומרים החכמים ברוב דבריהם הגמרא פעלה כל מה דעובד משמעיה לטף תודה כרבן פעלה רמבה, מה להספיקסון דני וזה דבר שכלי. É uma coisa muito lógica, esse balea seche, entre quem entende e quem tem seche, vafilo lo ora katuba lav. O pastor nem falou isso. Desculpa, não. Vafilo lo ora katuba lav, mesmo se a Gemara não falasse isso, nós entenderíamos tão simples isso, que tem que agradecer a Hashem pelo ruim que ele faz, como se fosse bom. Como? Lefishei esh dvarim rabim, nirim betchilatam tovim, ויהיה חריטם רעה, רבה. אבל כן אין ראוי למשכיל להשתומם כשתבוא עליו רעה גדולה משאינו יודע סופה. פעלו רמבה, פסואו. כל הספיקציה ניסו. כתאי מונטה קויזה, חוין, כפרסי חוין, ודפוי זו פינאו אבום. השנתי לא סאב, השנתי תאי מונטו קורטו, נעשה ויזו, מונטו קורטה. השנתי לא סאב, אתם תאי קויזה כפרסי כסם קויזה חוין, מהי סמבו, אנחנו לא אינטנדמוס. Então não dá para. Então nós temos que acreditar que é bom, mesmo que não estamos vendo isso. Parece ruim. Não, mas é bom. E agradecer a Kadosh Baruch Hu. Não tem dúvida, pessoal. Quem reflete, né, quem pensa, quem não pensa, quem vive superficialmente, então não entende isso, né? Nem se fala. Mas quem reflete, quem se aprofunda, tudo que acontece com a gente vê, a gente pelo menos, muitas coisas a gente vê no fim que foi bom pra gente, tá certo? Às vezes não vê, não enxergamos, mas é claro que é tudo bom. A pessoa que tem uma doença, através disso ela se aproxima de Akadosh Baruch Hu, ela fica mais próxima. Problema de Parnassá, às vezes, que é um problema bem geral hoje em dia, tanta gente não tem Parnassá. É, cada coisa tem a sua parte boa, nós não entendemos por quê. Por que que tem que ser assim? Mas Akadosh Baruch Hu, isso falam os Farim, ah, a gente viu já uma vez, eu acho, nesse shiur, tem uma meta, Akadosh Baruch Hu tem a meta, e isso é os caminhos que ele faz, para Olam Haba, para chegar. Mas então, a meta vai chegar. Então, como que chega para isso? Tem os seus caminhos. Mas tudo é bom, a meta é boa, só que os caminhos tem que passar às vezes por coisas que não é tão agradável, mas é bom. Isso fala o Rambam. Agora parece que é ruim essa coisa, certo? Fala o Rambam. Mas é bom. Não, na teoria isso é muito fácil, certo? Na prática fica sendo mais difícil. Mas a pessoa que ela trabalha sobre si, tem aquela história famosa do Beta Levi sobre esse Rambam aqui. Uma vez o Beta Levi tinha na Keilah dele um Yehudi muito rico, muito rico. E a riqueza dele estava nos navios, estava transportando navio, não sei, e o navio afundou. O navio afundou. E chegou um telegrama que toda a riqueza dele foi mar abaixo, água abaixo, água abaixo. Então vieram falar para o Rav de Brisk, para o Beta Levi, que não sabem o que fazer, porque se vão falar para ele, ele vai ter um ataque de coração. E eu disse, certo? Então o que a gente faz? Ele falou, dá para mim. Eu vou falar para ele. Né? Então deram um telegrama para o Beta Levi. E ele chamou o Yehudi na casa dele. Yehudi veio, o rabino falou para ele, me fala uma coisa, como que você explica a Mishnah lá em Brachot? Chayav Adam levarecha lareat, shimshim levarecha latová. Como você explica? Como dá para fazer isso? Então Yehudi falou para o rabino, mas rabino, qual o problema? Se a pessoa acredita mesmo que tudo é Minashamayim, e tudo que a Shem faz para a pessoa é pelo bem dela, então ela, por que não? Então Chayav Adam levarecha lareat, tudo pelo bem, como falamos agora, o Rambam fala, certo? Ele falou, ah, é verdade, tá bom. Ele tirou o telegrama e deu para o Yehudi. O Yehudi leu o telegrama e desmaiou na hora. Depois do shiur que ele deu, né, esse Yehudi, como que é? Tudo me acha mãe, tudo para mim, desmaiou na hora. Quando ele acordou, assim que dizem a história, então ele perguntou para o Rabino, Rabino, então me explica o senhor, então, agora. Como que dá para fazer isso mesmo? Então o Rabino falou, a resposta é que não dá. Isso é a lação da Mishnah, Chayav Adam Levarech, que a pessoa fica sendo Chayav. Ela fica devendo isso, que não dá. Assim que dizem em nome do Beta Levi, tá? Essa parte não. Assim que eu li ali no livro da biografia dele, tá certo? Assim que ele falou, é interessante, se é malachá, como pode ser que não dá, tá certo? Mas que é difícil, isso é certeza. O que eu quero falar para vocês é que tem a ver com Purim, isso. Eu fiquei pensando essa semana sobre Purim. O Yom Tov de Purim, a priori, se vê muito claro isso. O Lashon da Megillah de Purim, Achodesh Ashenepach Miagon Lesimcha. Purim, a gente viu, pessoal, como que foi, como que parecia tudo perdido. Parecia que tá a Mishté de Achashverosh, Mishté de Aman com Achashverosh, Gzerot contra Klal Israel. Depois de tudo isso, foi Vanah, foi Purim. E ao contrário, tudo isso foi que causou que Israel fizeram tshuva, fala Gemara, através disso. Claro, Israel fez tshuva, jejuaram, se aproximaram da Kadosh Baruch Hu. Depois, ao contrário, Mordechai ficou sendo lá na posição dele, e os Yehudim, e kol ha'amim mityadim. Então, esse episódio de Purim, eu vejo, mas isso, é um episódio que parecia ser ruim para o claro Israel, para o povo judeu, né? E não é brincadeira, Zerá de Haman e tudo. A Mishté de Vashti, que Vashti chamou, tudo parecia ruim. E no fim, tudo isso, pessoal, trouxe só coisa boa para o povo judeu. Quem ficou olhando só naquela hora, ele pensou, mas era muito ruim. Parecia tudo muito ruim para o povo judeu. Era dizer Abi Aman e tudo. Mas no fim, ao contrário. No fim, tudo isso ficou sendo uma coisa boa. A Chodesh Nepach Miagon Lesimcha. Esse Chodesh era para ser um Chodesh muito mau. Parecia muito ruim. No fim, foi um ótimo. Quer dizer, isso é o que nós estamos falando agora, que acho, tem coisas que parecem ser ruim, mas é boa. Vai sair bom a coisa, certo? Isso se vê muito em Purim. Sabe o que é interessante? A gente tem que beber vinho, né? Purim, tem que beber vinho. Por que tem que beber vinho? Então tem muitas explicações, né? Mas o Mishnah Brura, ele traz motivo simples. Como os Nissim foram feitos de Purim através de Mishteh Ayayin, muitas bebidas tinha, né, nesse mês de Purim. Então, esses Nissim, a gente faz, bebe vinho agora. Tudo bem. Mas o Fizé, pessoal, é melhor ainda. Esses Mishteh que foram, esse Mishteh Ayayin de Mordechai com Haman com Achashverosh, Mishteh de Achashverosh, tudo isso que parecia ser coisa ruim para Clara Israel, isso ficou sendo coisa boa para Clara Israel. Tudo isso saiu ótimo para ser. Haman, no fim, morreu, Mordechai foi, subiu, e Clara Israel também. Tudo isso fizeram chuva através disso. Então, todas essas festas que pareciam ser ruim para Clara Israel, enfim, foram boas para Clara Israel. Vocês sabem que tem um voto muito bonito, um Hidush, o Netivot, ele fala, terminando, ele fala, a Gmará fala, que quando a pessoa faz chuva miava, as averot ficam sendo mitzvot. Assim fala a Gmará, né? A quem faz chuva miava, as averot ficam sendo mitzvot. Qual que é a explicação disso, de Hagav? Eu falei para vocês uma vez. Como pode ser que uma averá fica sendo uma mitzvah? O Mashal pergunta para isso. Então, Chotel Iskar, a pessoa pecou, fez muito pecado, ela fez chuva miava, então ele fica sendo mitzvot agora, então ele pecou e ele ganha com os pecados dele, pergunta o Mashá. Uma vez eu ouvi do meu Shiva que ele falou que Pshat é o seguinte, porque através do pecado ele fez tshuva e se aproximou de Akadosh Baruch Hu. Então o pecado fez com que ele fizesse tshuva. Então o pecado fica sendo um hersher mitzvah. O pecado fez com que ele faz tshuva e se aproxima, então o pecado fica sendo uma mitzvah também. Mas assim fala a Gemara, que o quê? Chuvá miahavá, quem faz chuvá miahavá, os pecados que ele fez, ficam sendo mitzvot. Fala o Raul, no Tivot, ele fez, aquela festa de Achashverosh, lembram? Que os judeus não podiam ter ido naquela festa lá, os judeus foram naquela festa, era um pecado muito grande aquele pecado, mas eles fizeram chuvá, jejuaram 3 dias, certo? Fizeram chuvá. Fala o Netivot, então os pecados ficaram mitzvot. Então aquela festa lá, fizeram uma mitzvah muito grande. Falou no Tivot, isso nós bebemos hoje vinho. Bebemos hoje vinho, Purim, para mostrar que aquele vinho que nós bebemos era uma mitzvah. Ficou sendo mitzvah. Nós fizemos chuva. É interessante porque aqui a chuva foi um pouco mirá, não foi miava, certo? Tem que entender. Mas assim, no Tivot ele fala assim, que no fim, através da chuva, aquela festa, que beberam vinho naquela festa, foi sendo uma mitzvah. Então hoje a gente bebe vinho, zeche, para aquele mistê, mas não porque foi pecado, não, ficou sendo uma mitzvah. Mas isso que eu queria que vocês pensassem, tá certo? Eu acho que essa Mishnah, Chayav Adam Levarech Alara, eu penso muito nisso, tá? Comigo, tá? E muitas vezes eu fico surpreso como que as coisas são assim mesmo. Parece ser uma coisa ruim, acontece com a gente, e depois a gente vê que é uma coisa boa. Então, o Rama me explica assim mesmo, certo? Isso que tem que pensar. A gente não sabe, não dá para saber, né? A gente tem uma visão muito curta. Mas em Purim, eu acho que a gente vê isso. Essa mensagem, em Purim se vê. Parecia ser uma coisa, um desastre, a história de Purim, né? Aquele o Haman e tudo. E no fim foi muito bom, certo? Então imagina só, naquela vez a pessoa ia ficar brava com o Kadosh Baruch Hu, ficar brava, ficar reclamando com o Baruch Hu. Se no fim não, ao contrário, saiu tão bem tudo. Então tem que aprender isso. Tá, Shabbat Shalom.